quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quero saudá-los também com um cumprimento que se tornou muito comum aqui no Brasil e boa parte do mundo. Em muitas línguas as pessoas se cumprimentam dessa maneira. Elas dizem, cada uma na sua língua, e aí, está tudo bem? E aí, está tudo bem? Pergunta para quem está aí, me ajuda a pregar aí. Pergunta aí, está tudo bem? É desse jeito. Olha, eu não sei se você reparou, mas 99,9% das vezes que a gente responde a essa pergunta, a gente responde, está tudo bem. Está tudo bem, você? Tem uma variação. É ou não é verdade? E aí, está tudo bem? Está tudo bem. Tudo bem, você? É possível que a gente tenha perdido a conta de quantas vezes nós passamos por essa experiência. E o motivo pelo qual eu trago essa ideia do está tudo bem e a resposta a essa pergunta para o início dessa reflexão é que, sob muitos aspectos, esse diálogo, usando essas expressões e algumas outras, eles estão repletos de mentira. Estão cheios de mentira, e é isso mesmo que você ouviu. Nossa sociedade tem se acostumado a lidar com mentiras grandes e tem se acostumado a lidar com as mentiras sutis. Os estudiosos do tema dizem que há mentiras sociais, mentiras que são usadas para atenuar um clima de tensão que possa existir na relação, no diálogo entre algumas pessoas. E a gente acaba se acostumando a isso, e penso, meus irmãos e irmãs, que é aí que está um problema muito sério. Nós vamos ouvindo, ouvindo, repetindo, repetindo mentiras, até que elas se tornam parte da nossa vida. Isso é uma tragédia. Por isso, nós vamos refletir um pouco, e um pouquinho mesmo, nessa noite, sobre mentiras que os cristãos acreditam. Como superá-las e viver a verdade. O título dessa reflexão ele é muito insinuante. Há mentiras que vocês, meus irmãos e irmãs, você que cultua conosco pela extensão digital, há mentiras que nós estamos acreditando e não estamos nos dando conta. A mentira, ela é um perigo. E eu fiquei muito surpreso quando, pesquisando sobre esse tema, percebi que a Bíblia fala sobre mentira do início ao fim. Há exemplos, há situações de homens e mulheres que fizeram uso da mentira, há exemplos de circunstâncias que foram criadas e as consequências danosas por causa da mentira em toda a Bíblia. Ajustes, pactos, consertos que são feitos baseados na mentira, olha, eles tendem a se deteriorar. Eu diria que alguns até duram. Mas, no final, é como se nós tivéssemos feito um pacto em cima da lama. Tivéssemos construído nossas casas sobre a areia. E, quando vem a tempestade de verdade, aquelas situações se desfazem. A mentira é uma armadilha. A mentira é uma armadilha. Acredite nisso. Ela nos leva a um cenário que é apenas e tão somente fumaça. E quando a fumaça se desfaz, quando a fumaça se dissipa, a realidade que nós vemos é muito mais complexa do que o cenário de mentira apresentava. E alguns cristãos, eu queria dizer que são poucos, alguns cristãos acabam acreditando nisso, de corpo e alma, em mentiras. Eu queria refletir com vocês sobre algumas, queria ter tempo para falar sobre muitas, mas não dá. Pelo menos três nós vamos ver aqui nessa noite. Gente que está acreditando em algumas dessas mentiras que eu vou trazer aqui, e com isso trazendo um grande peso para as suas vidas. Estão construindo todo o arcabouço do seu viver em cima de uma mentira, em cima de algo que não corresponde à verdade, criando laços para si mesmos, andando por caminhos que pensam ser caminhos bons, ótimos, excelentes, mas sobre esses a Bíblia também fala, são caminhos de morte. Vamos lá então, irmãos, quero falar sobre a primeira mentira que os cristãos andam acreditando. Eu quero fazer algo, dizer algo para você também antes de falar sobre essa mentira. Esse é um sermão temático, não é um sermão expositivo. Por isso, nós vamos ter alguns textos aqui. Nenhum texto em especial, mas alguns. Eu estou falando isso para que você fique muito atento. Se você tiver que anotar, você é daqueles que anota, anota mesmo. Confere a referência depois na sua casa, em algum lugar. Mas fica muito atento às histórias que nós vamos contar aqui. Primeira mentira eu quero passar para você é aquela que falamos na introdução. A primeira grande mentira que tem muito crente acreditando é que está tudo bem. Tem muito crente acreditando nessa mentira, quando, na verdade, nada está bem. Quantas vezes nós dizemos e repetimos para nós mesmos que as coisas vão melhor, vão melhores do que realmente elas estão? A gente repete e parece até um mantra: não, está tudo tranquilo, não, vai dar certo, não, está tudo bem. A pessoa está passando por um problema de angústia, a angústia é a parceira do dia, a parceira da tarde, a parceira da noite, e a pessoa repete ali: está tudo bem. Quantas vezes nós dizemos, meus irmãos e irmãs, que está tudo bem e o peso de um diagnóstico não desejado está sobre os nossos ombros? Quantas vezes nós dizemos que está tudo bem e o casamento está pedindo por socorro? Quantas vezes nós dizemos que está tudo bem e a dor da perda, o luto bate na nossa consciência todo santo momento? Quantas vezes nós dizemos que está tudo bem, quando, na verdade, nada está bem? Está tudo bem, meus irmãos e irmãs, é muitas vezes uma mentira sutil, uma dessas mentiras sociais. Mas aceitar isso impede, preste atenção, impede que a verdade chegue, impede muitas vezes que a cura se opere. Funciona como se nós negássemos a verdade. Repetimos que está tudo bem, que está tudo bem, e ao longo dessas repetições nós aceitamos aquela situação mentirosa e passamos a viver nela. Colocamos a mentira no lugar da verdade, e isso impede a cura. Por isso, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Acreditar numa mentira não faz dela uma verdade. Acreditar numa mentira não faz dela uma verdade. O livro do profeta Daniel, no capítulo 5, traz uma história impressionante. O livro de Daniel é um daqueles livros impressionantes da Bíblia. Tem um conteúdo escatológico que você precisa de muito estudo saudável para poder entendê-lo de forma adequada. Nesse capítulo 5, todo o capítulo traz a história de um rei chamado Belsazar. Belsazar sucedeu o seu pai, Nabucodonosor, rei da Babilônia. E isso não foi muito simples. Há livros de historiadores da época contando que essa foi uma sucessão complexa. Seja como for, Belsazar chegou ao trono. Ele chega ao trono tendo conhecido a história de seu pai, o que seu pai viveu. E se você não sabe, eu digo, de forma muito resumida. Chegou um momento em que Nabucodonosor entendeu que ele era o cara, que ele era o rei, sabe, mais importante, a pessoa com destaque, aquela pessoa que merecia todo o crédito por tudo que acontecia no grande reino da Babilônia. Mas Deus fez Nabucodonosor perceber que não era bem assim. E sabem o que aconteceu com ele? Se você não conhece a história, depois vai lá e confira no livro de Daniel. Mas Nabucodonosor perdeu a sua majestade e foi morar com os animais. E chegou, meus irmãos e irmãs, a comer capim. Somente quando, em algum momento de lucidez, ele reconheceu que o Deus de Israel era o grande Deus Todo-Poderoso, ele recuperou a sua majestade, ele recuperou a sua vida. Somente quando reconheceu que Deus era soberano e não ele, sai Nabucodonosor e entra Belsazar. Belsazar vai por esse caminho, pelo caminho errado do pai, e resolve dar uma festa. Ele é o personagem desse capítulo 5. O texto começa falando que Belsazar está nessa festa, e ele faz algo que certamente desagrada o coração de Deus. Ele toma vinho com os utensílios que Nabucodonosor havia retirado do templo de Israel. Ele, mulheres, concubinas e seus ministros. De repente, gente, eu não sei se você, né, quando lê a Bíblia, você imagina, eu tenho essa coisa. Eu vou lendo a Bíblia, eu vou imaginando. Caramba, isso é incrível. Agora imagina essa festa, a festa acontecendo. Você já foi há muito. Você vai à festa, vai de vez em quando? No seu aniversário, casamento. Agora imagina uma festa em que, de repente, uns dedos aparecem e começam a escrever um negócio na parede. Mene mene tekel parsim. Era o que estava escrito. E ninguém conseguia interpretar um alvoroço tremendo, ignorando o verdadeiro estado da nação, ignorando a sua condição, ignorando o próprio Deus agindo como se estivesse tudo bem, Belsazar vive essa experiência. E o resultado dessa expressão, a interpretação adequada dada por Daniel, está no verso 27. Pesado foste na balança e achado em falta. Belsazar achava que estava tudo bem. Belsazar estava vivendo uma mentira. E naquela mesma noite, ele morreu. E naquela mesma noite, o grande reino da Babilônia sucumbiu. Mas ele achava que estava tudo bem. Você está entendendo a mentira? Como a mentira impede a cura? Você está entendendo como a mentira chega e nos faz viver um conto que não é a verdade? Não importa quantas vezes você repita para você mesmo que está tudo bem, quando, na verdade, nada estiver bem. Porque isso vai impedir você de buscar ajuda, de buscar socorro, de buscar conserto. Acreditar e viver numa mentira talvez faça você ir às festas, soltar fogos, comprar roupas e viver como se estivesse tudo tranquilo. Pastor, que pesado isso, pastor. Eu falei para vocês que a Bíblia é severa com a mentira. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, numa das cartas às igrejas, a carta à igreja de Laodiceia também traz uma expressão bem forte. O verso 17 do capítulo 3 de Apocalipse diz assim: dizes à igreja de Laodiceia, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Mas olha o que vem depois, gente. Preste atenção. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A comunidade de Laodiceia era uma comunidade ímpar, por conta do seu orgulho. E esse orgulho foi retratado num episódio histórico muito importante que aconteceu naquele lugar no ano 60. Um grande terremoto destrói a cidade de Laodiceia. Era de se esperar que eles recebessem ajuda do Império Romano, ou que pelo menos pedissem ajuda do Império Romano. Mas o que aquele povo daquela cidade faz? Não pedem ajuda a ninguém. Eles fazem a reconstrução da cidade a partir dos seus próprios esforços. Eles não precisavam da ajuda de Roma, porque eles eram orgulhosos. Não precisamos de vocês. A igreja de Laodiceia acabou entrando nesse pensamento, achando que não precisava de nada e que estava tudo bem, rica, abastada, não precisava de coisa alguma. Mas a palavra do Senhor foi o oposto disso. Você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Não estava tudo bem. Pelo contrário. Acreditar nisso levou aqueles homens e mulheres daquela comunidade a um autoengano. E a verdade é que Laodiceia precisava muito de cura. Mas acreditar na mentira não deixou. Se você acha que a Bíblia não traz mais nada sério sobre o tema, traz muita coisa, aliás. A parábola do rico insensato, contada por Jesus, ela tem uma característica que a difere da maioria das outras parábolas. Jesus insere o próprio Deus na parábola. Não é comum ele fazer isso, mas nessa parábola ele faz. Essa parábola lá no capítulo de Lucas, 12 de Lucas, conta a história de um homem rico que olhou para a sua propriedade, pensou consigo mesmo: gente, eu tenho tanta colheita aqui, não tenho onde guardar. Pastor Guilherme, não tinha onde guardar. Aí ele olhou para os seus celeiros. O que pensou aquele homem? Bom, é isso. Eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir celeiros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Mas não acaba aí. O homem rico diz assim: e eu direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba, alegre-se. Nesse momento, Jesus insere Deus na parábola. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite te pedirão a tua vida. E o que tens preparado, para quem será? Eu espero que, sinceramente, que esses textos façam você refletir sobre esse negócio de tá tudo bem. Para que você não seja enganado pela sua própria fala. Para que você, nesse autoexame, por exemplo, como vivemos aqui na celebração da Ceia do Senhor, possa perceber aonde precisa melhorar. O que nós, efetivamente, eu e você, precisamos melhorar. O que precisa ser levado diante do altar do Senhor? Pode ser que muita coisa na sua vida realmente esteja indo, sabe, de forma muito legal, abençoada mesmo. Mas não se engane. Não se engane com a expressão "tá tudo bem". Não se engane. Hoje, o Senhor trouxe você aqui para ouvir isso. Que o auto-engano é um perigo. Que o auto-engano pode fazer você trilhar um caminho de distância de Deus. Pastor, por que insistir nisso? Alguns domingos atrás eu preguei aqui e falei do perigo de uma autoimagem exageradamente boa. Nós, quando nos avaliamos, é uma tendência do ser humano, muitos, pelo menos, nós pensamos que somos melhores do que realmente somos. E eu preciso dizer para você: eu sou um pecador. Mas preciso dizer para você também, olha, você é um pecador, meu irmão. Minha irmã, você é uma pecadora. Todos nós carecemos de um conserto da parte do Senhor. Todos nós, sem exceção, precisamos colocar a nossa vida no altar. Você que se acha excepcionalmente santo, tenha muito cuidado com isso. Você, minha irmã, que se acha excepcionalmente santa, muito, mas muito cuidado com isso. Eu não sei, não tenho como saber. Não vou chutar aqui. Eu não tenho como saber qual é a área da sua vida que você precisa de conserto. Mas não foi bem isso que Deus quis que eu dissesse aqui nessa noite. O que Ele quis, e isso ficou muito claro enquanto eu preparava essa reflexão, o que Ele queria que eu dissesse aqui, eu vou dizer agora. Conserta agora. Conserta hoje. Conserta aqui. Se conserte diante do Senhor. Chega de mentira. Chega de mentira. Chega de mentira. Você recebe essa palavra? Chega de mentira na tua vida. Chega de acreditar na mentira. Chega de acreditar na mentira. O ajuste é para agora. O conserto é para agora. E você pode derrotar sim essa mentira, colocando o Senhor à frente dos seus pensamentos, do seu entendimento, pedindo que o Senhor filtre e te ajude, pelo nome de Jesus, a viver uma vida de verdade. Seguindo os preceitos do Senhor, você vai estar muito mais perto da verdade. Eu estou indo para outro ponto, mas deixa eu falar uma coisa aqui para você, preste atenção. Não há mentira inofensiva, guarda isso. Não há, preste atenção, não há mentira inofensiva. Toda mentira vai contra o ser do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. E toda mentira, agrada o pai da mentira, que é o inimigo das nossas almas. Não há mentira inofensiva. Se você tivesse que escolher agora, entre verdade e mentira, você escolheria a? Ah, mas tem gente que não escolheu nada. Olha aí, vou perguntar de novo, me ajuda. Se você tivesse que escolher entre a verdade e a mentira, você escolheria a? Glória a Deus. Que seja assim mesmo, em nome de Jesus. Às vezes não está nada bem, e a gente anda dizendo que está bem. Essa é uma das mentiras que crentes acreditam. Vamos à segunda? A segunda mentira que muitos crentes também acreditam é que isso não tem jeito. Isso não tem jeito. Até Deus entrar na história. Não tem jeito. Até que o Senhor entre em cena. Eu não lembro do ano em que eu ouvi a história que eu vou contar para vocês, mas foi num congresso em Águas de Lindóia, um congresso de células, e todos aqueles nomes famosos de célula passaram ali por aquele congresso, íamos muito, todo ano ali o congresso de igreja em células, reunindo pessoas de todo o Brasil, Dr. Joel Kominski, Ben Wong, eu tive o privilégio de conhecer o Dr. Ralph Nabor Jr., o pai das células modernas, homem de Deus, pastor Ed Léo, pastor Bill Beckham, a Daphne Kirk, com seu trabalho revolucionário com crianças. E num daqueles encontros, nós ouvimos do rapaz, que era um fenômeno na tecnologia, tinha sua empresa, começou a ganhar milhões e milhões, um novo rico, e se converteu ao Evangelho. Tendo se convertido ao Evangelho, ele continuou sendo muito bem sucedido, era novo convertido, continuou sendo muito bem sucedido. Estava num outro país quando sua mãe adoeceu e morreu. Ele volta às pressas para o seu país e lá, na porta do hospital, ele se encontra com a sua célula. Olha a célula aí, gente. Ele se encontra com a sua célula. E eles haviam conseguido que a mãe daquele jovem não fosse removida, permanecesse no quarto. E ela já começava a apresentar alguns rigores da morte. Você sabe como isso acontece, ou pelo menos já deve ter ouvido falar. O corpo fica mais rígido, algumas extremidades ficam arroxeadas, mas ele era novo crente, ele era novo convertido. Ele não entendia muito dos protocolos, mas ele conseguia se lembrar de algo que ele ouviu em seus momentos na igreja, que se pedisse alguma coisa ao Senhor, crendo, ele receberia. E ele começou a pedir: Senhor, traz a minha mãe de volta. Ainda que os crentes veteranos do local achassem aquilo estranho, ele ficou pedindo: Senhor, traz a minha mãe de volta. Apesar das mãos geladas, ele não parou. Senhor, traz a minha mão de volta, a minha mãe de volta. E apesar do arroxeado das extremidades, o que saía da sua boca era: o que pedir em meu nome vos será concedido. Senhor, traz a minha mãe de volta. O que aprendemos, meus irmãos, no Oriente e no Ocidente, é que para a morte não tem jeito, não é verdade? Tem jeito para tudo. Não tem esse ditado popular? É um senso comum que anda por aí, esse adágio? Tem jeito para tudo, menos para a morte. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui, ó. Isso também é mentira. Isso também é mentira. Porque só existe morte até que Deus queira fazer o seu poder infinito prevalecer. Porque aonde havia morte, o Senhor pode trazer a vida. E dois dias depois, aquele rapaz saiu com a sua mãe andando do hospital de mão dada. Gente, isso não tem jeito. É uma mentira preparada para amarrar a gente nas convenções lógicas da vida. Né? Câncer mata até que Deus diga não. Amém? Você recebe essa? Câncer mata até que Deus diga não. Ah, mas a gente não tem o que comer. Até que Deus diga que tem o que comer. E providencia. Nós não vamos conseguir, essa batalha está perdida. Até que o Senhor dos Exércitos se levante. E levante um exército invencível para batalhar em teu lugar. É desse jeito. Isso não tem jeito. Não é de Deus. A Bíblia conta a história do Deus onipotente, gente. E eu estava aqui no culto da manhã, o pastor Gustavo dirigindo, falando daquilo, pastor Marcos prega, eu falei, eu vou falar também isso toda noite, glória a Deus. Lucas registra, lá no capítulo 18, verso 27, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Ainda que os homens, que os olhos dos homens não alcancem, não há impossíveis para Deus. Ainda que os seus sentidos duvidem, não há impossíveis para Deus. E guarda essa. Ainda que você não entenda, não há impossíveis para Deus. Você pode não estar entendendo, você pode, sabe, pode desafiar toda a lógica, tudo aquilo que você viveu, acreditou, não há impossíveis para Deus. Isso não tem jeito, é uma mentira. Porque quando Deus entra na história, tudo muda, tudo se transforma. Até aquilo que não tinha jeito, passa a ter jeito. Aos nossos olhos pode não ter jeito. Aos olhos das pessoas próximas pode não ter jeito. Aos olhos da sociedade pode não ter jeito. Aos olhos da ciência pode não ter jeito. Mas se Deus quiser, tem jeito sim. Se Deus quiser, aquilo que não tinha jeito será ajeitado. Ele fala ao profeta Jeremias, que expressão incrível de Deus. Ele diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Gente, parece que Deus está brincando aqui, não parece? Parece que Ele está sendo... Como é que é? Que história é essa? Eu sou o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Há alguma coisa que eu não possa fazer? Gente, um dia eu estava conversando, já não lembro mais com quem, acho que foi lá na sala, falando a minha visão do milagre. O mundo segue regras, é verdade. Segue leis que Deus deu à humanidade. A lei da gravidade, por exemplo, não é verdade? Se eu inadvertidamente, eu vou ficar até de longe, se eu inadvertidamente seguir muito aqui para a ponta, eu posso cair, não posso? E aí, não é, Guga? E aí já era, caiu. Mas não é só eu, não, você também. Pessoas podem cair, por exemplo, de prédios. Ou a Rosana, uma pessoa conhecida dela, da infância, que caiu de uma escada trocando uma lâmpada, mexendo no armário. Caiu da escada, dentro de casa, e morreu. Mas você já deve ter ouvido falar de gente que caiu de tal andar do prédio e está viva até hoje. É ou não é verdade? Milagre é isso. É quando Deus altera a lei que Ele mesmo criou. Essa é a minha visão, uma visão muito particular, é o modo como eu vejo Deus agindo. Está morto é algo que está na lei. A gente nasce, cresce e morre. Mas aí vem o Senhor e fala, agora não. Vai viver. Vai viver mais um pouquinho. Vai viver mais 15 anos. Tá bom assim? Vai viver mais um tempão. Tem muita coisa para você fazer. Não vai morrer agora. Deus, do jeito que Ele é, há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Você crê nisso, no Deus que pode tudo? Você crê no Deus que dá jeito em todas as coisas? Pode dar jeito na tua vida. Pode dar jeito na tua vida. Pode recuperar você, a tua família, trazer o teu casamento de volta. Ele dá jeito em tudo. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. É incrível. O Senhor é incrível. E olha, e tem mais. Ele deu jeito na humanidade. Olha, Ele trouxe Jesus para dar jeito no pecado, gente. A humanidade perdida tem hoje o Filho de Deus para se apoiar. Estando nós, como diz Paulo aos Efésios, estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. O maior caso sem solução foi resolvido pelo sacrifício da cruz no Calvário. Louvado seja o Senhor. Bom, qual é a primeira mentira? Está tudo bem, mas não está nada bem. A segunda mentira? Isso não tem jeito. Espera só até Deus entrar em cena. E a terceira mentira que muitos cristãos acreditam? Essa dói um pouco, talvez mais do que as outras. Eu não preciso de Deus. Mas a verdade é que todos precisamos dEle. Pode parecer uma contradição dizer a cristãos que muitos cristãos pensam, acreditam que não precisam de Deus. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, isso é verdadeiro. Não se surpreenda que essa mentira floresça nos arraiais da Igreja de Cristo, tanto quanto floresce fora da Igreja. E se você tem alguma dúvida, o apóstolo Paulo exortou uma comunidade inteira sobre algo muito parecido. Ele escreve aos Gálatas, capítulo 3, versos de 1 a 3, assim: ó Gálatas insensatos, olha a expressão dura do apóstolo, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Eu gostaria de saber apenas uma coisa: Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? E aí vem a pergunta definitiva, gente. O apóstolo Paulo pergunta àquela comunidade inteira: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Os gálatas conheceram o Senhor. Começaram bem. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo Paulo. Mas em algum momento da jornada, eles pensaram: não, a gente não precisa disso. Não, é lei. O pano de fundo aqui é essa questão, conflito, fé e lei. E Paulo defendia que qualquer pessoa pode se adequar à lei, desde que seja um pouco esforçado. Mas ele dizia, com uma propriedade que lhe era peculiar, homem de Deus, mas a justificação só aconteceria pela fé. Por isso ele escreveu: o justo viverá pela fé. Amém, gente? O justo viverá pela fé. Pastor, que coisa. Então é verdade. É verdade. Leia os evangelhos. Há uma casta religiosa ali, os escribas e fariseus, mormente escribas e fariseus, que eles, olha, eles conheciam a lei de Deus como poucos. Mas eu tenho muitas dúvidas se eles conheciam, de fato, o Deus da lei. Eles conheciam a lei de Deus, mas eu fico me perguntando se eles conheciam o Deus da lei. E é disso que eu falo quando há cristãos acreditando que não precisam de Deus. Pastor Maurício garantiu aqui que, pela misericórdia do Senhor, como uma luz do Senhor aqui em nossa igreja, nós não acreditamos que púlpito é lugar de coach. Nós não acreditamos que púlpito é lugar de mensagem motivacional. Púlpito é lugar de pregarmos o Evangelho. E o Evangelho diz muitas vezes que nós temos de nos arrepender. Nós temos de nos arrepender mesmo. O Evangelho é firme. E é isso que a gente prega aqui. E gente que acredita nessas coisas até com mais veemência do que na própria palavra, olha, estão muito enganados, não poderíamos estar mais enganados. O apóstolo João escreve: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós precisamos de Deus, desesperadamente nós precisamos de Deus. Todos os dias, em todo o tempo, nas grandes decisões e nas pequeninas, nós precisamos do Senhor quando acordamos, nós precisamos que o Senhor tome conta de nós quando nós adormecemos. Você recebe essa? Glória a Deus! Nós necessitamos do Senhor, porque fora da videira não há vida. Entendeu? Fora da videira não há vida. E eu lembrei, pastor Clóvis, o pastor não deve ser desse tempo, mas se você é veterano, como o pastor Joel, e como o irmão Silviano, você lembra de uma música. A música diz assim: você, não vou cantar não. Ah, ficou na... Esse é um espaço do pastor Clóvis, eu não. Mas eu vou dizer a letra. Se você lembrar dos Vencedores por Cristo, uma música que dizia assim: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Lembrou dessa? Você pode ter tudo, aliás, o nome da música é Você Pode Ter. Você pode ter tudo isso, mas se não tiver o Senhor, você não tem nada. Ou pode até ser um cara que vive apertado, andando numa lotação, numa van. Se não tiver o Senhor, você não tem nada. E quando você decide viver uma vida alheio à presença e à direção do Senhor, você engrossa o coro daqueles que acreditam na mentira mais insidiosa de todas. de que nós não precisamos do Senhor, quando, na verdade, nós precisamos muito, muito dEle. Eu quero encerrar com uma frase que eu vi ainda adolescente de um pregador. Ele dizia que todos nós, sem exceção, temos um buraco dentro da gente. Todos nós. E esse buraco é tão grande que ele só pode ser preenchido pelo Senhor. Nós precisamos do Senhor. Não tá, as coisas não estão lá muito bem. Há muito que precisa ser restaurado, consertado. Tem jeito para aquilo que Deus quiser ajeitar. Amém? E, finalmente, nós todos precisamos muito de Deus. Há muitas outras mentiras, mas a reflexão desta noite trabalhou apenas essas três. Hoje é o dia que Deus colocou você diante disso, diante dessas mentiras, e talvez isso tenha falado ao seu coração. Pastor, eu sou um desses, eu sou uma dessas. Eu ando acreditando que as coisas estão bem e não estou dando conta. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, mas domingo até vou ao culto. Não está nada bem. Eu mando sorrisos para todo mundo e trato os meus filhos como se fossem meus inimigos. As dívidas chegaram lá em casa, pastor, mas eu tenho um sorrisinho pronto, treinado para dar para todo mundo. Pastor, já disseram muitas vezes que eu não serei nada na vida. As coisas que eu começo, eu não consigo terminar. Eu acho que eu não tenho jeito. Meu pai me disse isso uma vez. Meu pai olhou para mim e disse que eu não tenho jeito. O Evangelho, meus irmãos, é para todos. Todos. Eu também não tinha jeito. Mas lá na minha adolescência, o Senhor me fez trilhar outro caminho. Alguns começaram mais tarde, outros até mais cedo. Nasceram no Evangelho, como a gente costuma dizer. Eu não sei a sua história. O que eu sei é que uma vida de mentiras desagrada a Deus e faz você não viver o que Deus tem reservado para você.